vôlei sem barreiras.
Olá, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando o 46º episódio do Tie Break, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece no vôlei brasileiro. Hoje, eu, Matheus Machado, estou aqui novamente para encher vocês, ouvintes, de informação. Temos seleções de base, temos notícias factuais, Campeonato Paulista, o assunto seleção brasileira ficou um pouquinho para trás, mas a gente já volta na semana que vem com o Sul-Americano, mas essa semana ainda temos um podcast cheio de notícias. Para me acompanhar, mais uma vez, Pedro Vitor, como é que você está?
Fala, Matheus, isso aí. Não temos um noticiário tão recheado aí, de seleção brasileira, competição, mas vamos trazer algumas novidades, algumas informações. E eu, tentando introduzir o vôlei de praia, também vou dar uma pincelada em alguns assuntos pontuais e vamos embora passar essas novidades para o pessoal.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, é uma notícia que envolve a seleção brasileira masculina, mas que não é diretamente da seleção brasileira. A Argentina soltou a lista de convocados para o Sul-Americano. A Argentina, que em tese é a única concorrente, vamos dizer assim, né? Eu acho que antes dos Jogos Olímpicos nem isso eu falaria, mas depois que aconteceu, acho que não poderia falar diferente disso. A Argentina... o Marcelo Mendes, né, anunciou os 12 convocados com apenas 4 titulares dos Jogos Olímpicos, da seleção que venceu o Brasil na disputa de terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze. Os 4 jogadores são o oposto Bruno Lima, que fez boas partidas, foi um dos grandes pontuadores do campeonato. O central Agustin Loser, muito bem também, central que não é tão alto, mas roda muita bola, bloqueia muito bem, saca muito bem. O ponteiro Ezequiel Palacios e o líbero Santiago Danani. Então esses são os 4 titulares da Argentina em Tóquio que vão participar do Sul-Americano. E no total foram 7 jogadores que viajaram para o Japão que vão disputar o campeonato em Brasília na semana que vem. O Detieco, o Conte e o Soler ficaram de fora dessa lista. O Detieco, até em entrevista recente, anunciou que estava pensando em se aposentar antes da Olimpíada, mas que o bronze deu uma animada nele, que pelo menos até o Mundial de 2022 ele vai ficar na seleção argentina. O Detieco, que foi eleito o melhor levantador da Olimpíada, fez realmente uma ótima competição. Então esses são os destaques do nosso rival, né, no campeonato que começa na próxima quarta-feira. Mesmo com esses 4 jogadores, Pedro, que foram titulares e que vão estar em Brasília, eu acredito que a seleção brasileira, com os jogadores que foram convocados, tenha de tudo para conseguir essa revanche, né? O que você pensa? Acho que os principais jogadores da Argentina ficaram de fora, né? Pelo menos os 2 principais, que é o Conte e o Detieco. E no Brasil a gente viu que alguns nomes importantes, como Lucarelli, Bruno, Lucão, o próprio Thales, estão lá ainda, então meio que uma base foi mantida, né?
Eu acho que, na verdade, o Brasil é ainda mais favorito, né? Na verdade, a Argentina claramente está bem mais que o Brasil, está botando um pouco menos de valor nessa competição. Provavelmente eles sabem que a provável, bem provável, final seja Brasil-Argentina e que, bom, como a gente bem disse semana passada, as duas seleções já estão com a vaga no Mundial garantida, então pouca importância eles deram. O Brasil também não deu tanta importância, mas levou mais atletas de Tóquio. E essa notícia acho que deixa talvez a possibilidade de título ainda maior, já que a gente está levando vários atletas cascudos pro sul-americano.
É, concordo com você. E outra possibilidade de título que envolve a seleção brasileira também é no Mundial Sub-19, né? Que está acontecendo em Teherã, capital do Irã. E a seleção brasileira, que é tida como uma das mais altas dos últimos tempos, é mais promissoras e tal. Promissora que eu digo é de altura, de capacidade física para chegar lá na frente, ali no finalzinho da categoria de base, beirando ali o adulto. Bem, o Sub-19 é o primeiro campeonato mundial da base, né? Tem o Sub-19, Sub-21. A seleção brasileira está num grupo até ok, assim, classificam 4 de 5. Está com um grupo com Itália, Bielorrússia, Colômbia, República Tcheca. Fez a estreia contra a Itália, perdeu de 3-0. Mas venceu a Bielorrússia hoje, no dia 25 de agosto, quarta-feira. O grande destaque da equipe é o ponteiro Arthur Bento, joga no Minas, tem 2,8 metros. Realmente é um grande jogador, completo, passa, bloqueia, saca, ataca. Tive a oportunidade de jogar contra ele recentemente, que o Flamengo fez alguns amistosos com essa seleção. Realmente ele dá muito trabalho, é muito promissor. Já está na equipe profissional do Minas, mesmo tendo nascido em 2004, ele chegou até a entrar em quadra em alguma partida dos playoffs da última Superliga, que o Minas chegou na final e foi derrotado pelo Taubaté. Ele vem carregando assim a seleção, que não é tão boa tecnicamente, não é tão entrosada. Tudo bem que é comecinho de campeonato mundial, nervosismo na cabeça da garotada, mas o Arthur se comporta realmente como um adulto. E é o capitão da equipe e é o líder desse time. Fez 20 pontos na derrota contra a Itália, fez 15 na vitória contra a Bielorrússia. E os outros dois jogos do Brasil são contra a Colômbia, no amanhã, na quinta-feira, dia 26, às 8h30 da manhã. E fecha a primeira fase contra a República Tcheca, no dia 28 de agosto, às 2h30 da manhã. Então, quem quiser acompanhar esses jogos, YouTube do Volley World está transmitindo todas as partidas do campeonato. É bem legal esse espacinho que a gente teve para falar da categoria de base. O feminino também teve Mundial Sub-20, só que estava ali na véspera das Olimpíadas, então acaba que a gente tem que dar relevância às pautas mais importantes, né? E aí os episódios já estavam bem grandes, não dava para incluir o Mundial Feminino, que o Brasil não foi tão bem no Sub-20. Mas enfim, torcemos para que essa seleção sub-19 tenha sucesso lá no Irã. Na próxima semana a gente já traz atualizações sobre essa seleção. Quem quiser também, as redes sociais da CBV está sempre atualizando, postando resultados. É uma seleção bastante alta, que tem potencial de chegar longe, mas que tem algumas coisas a melhorar. Acho que o passe não é tão bom. Apesar de ser alto, o bloqueio também não é tão efetivo, os levantadores têm algum trabalho com a bola de central, enfim, mas coisas que podem ser ajustadas com treinamento e ao redor da competição. Então, fechando aqui parte de seleção, já falamos sobre a Argentina, sobre a seleção de base, e vamos agora no primeiro campeonato de clubes, né, que está começando essa temporada de 2020-2022, o Campeonato Paulista, que talvez para muitos seja o principal campeonato estadual do Brasil. E diferente do ano passado, esse ano, apesar de não ter a presença do Taubaté, está bem mais forte, com bem mais times. São 8 equipes: SESI, Campinas, Guarulhos, Atibaia, São José, Vôlei Futuro, Iacanga e Suzano. Desses 8, 4 times são da Superliga A: o SESI, o Campinas, o Guarulhos e o São José, que é o antigo Itapetininga. E o Atibaia, o Vôlei Futuro, Iacanga e Suzano têm projetos bem novos, com times bem jovens, tentando uma vaga na Superliga B e A, respectivamente, né? Porque tem algumas equipes já na Superliga B, com projetos bem jovens e que podem surpreender. E o campeonato já começou, né, Pedro? Começou com 2 jogos. O SESI, que diferente do ano passado, que teve corte no investimento, jogou com a categoria de base mais o Murilo, Esse ano contratou o Éder, contratou o Matheus Brasília, contratou o Douglas Pureza, contratou o Vitor Birigui, entre outros, né? E estreou contra o Iacanga, venceu por 3-0, 25-22, 25-11, 25-15. O Murilo jogou de ponteiro, porque o Douglas Pureza, que é da base do SESI, mas jogou no Uberlândia a última temporada, jogou de líbero. E o Murilo ainda dá caldo, né? Mesmo com problemas físicos que ele passou durante sua carreira, problema no ombro, até a idade chegando, ele sustenta muito no passe e consegue rodar suas bolas. Murilo, que é ex-melhor do mundo, né? Esse time é comandado pelo Anderson, um técnico que era técnico do SESI Bauru na última temporada, na penúltima. Mas ele não esteve presente porque ele está em Saquarema com a seleção brasileira. E no outro jogo, o Guarulhos venceu o Vôlei Futuro por 3-0, 25-13, 25-19, 29-27. Vôlei Futuro que está com um time bem jovem, mas que é um time que está resgatando um projeto bem... Teve bastante destaque no vôlei nacional, foi vice-campeão da Superliga 2011-2012, sendo derrotado pelo Salda Cruzeiro, que conquistou seu primeiro título nacional na época, primeiro de muitos, né? E a gente torce para que esses projetos deem certo, para que nosso vôlei nacional de clubes se fortaleça, né? Porque tá, principalmente o masculino, tá bem complicado. A gente pode anotar nos dedos da mão os times fortes realmente. E em outra época a gente viu um campeonato bem mais recheado de grandes jogadores. E a gente torce para que esses projetos que estão chegando aí tenham um sucesso. Então, o SESI, no próximo jogo, enfrenta o Atibaia na sexta-feira, dia 27 de agosto. O Guarulhos enfrenta o Iacanga também na sexta-feira, dia 27 de agosto. E hoje, acho que já tá até rolando o jogo, o Campinas estreia contra o Atibaia. Então, quando esse podcast for pro ar, vocês já vão estar sabendo do resultado. Mas essa foi a primeira rodada do Campeonato Paulista. E a partir de agora, nas próximas semanas, a gente vai estar na cobertura desse campeonato também, Pedro.
Esses campeonatos de estaduais são muito importantes, né? Primeiro para dar ritmo para os times que são os favoritos, mas aqueles que não têm a possibilidade de jogar com os melhores, esse campeonato dá essa oportunidade, né, para a gente que está na Superliga B, ou buscando a Superliga B, para jovens que estão saindo das categorias de base e estão indo para o profissional, também é uma boa oportunidade. Além disso, bom, se tivéssemos torcida, seria uma forma de incentivar o esporte, então giraria em relação a lazer, em relação à economia. É um torneio, né? Então são muitas coisas envolvidas, então pode parecer que não é tão importante, mas muitas pessoas são beneficiadas, né? E favorece o esporte, né? O ciclo tem que sempre rodar, as pessoas tem que sempre vir novos atletas, incentivar desde que não está já na seleção, mas aqueles que estão saindo da base. Enfim, esses campeonatos são importantes, são oportunidades principalmente para as equipes de menor expressão. Era basicamente isso.
É isso, e só trazendo uma atualização aqui, o Campinas já está vencendo por 2-0 o Atibaia, e é isso que você falou, Pedro. Acho que esses campeonatos estaduais são as principais oportunidades de, talvez, um time do interior, a população dessa cidade ver grandes jogadores, jogadores que só pode ver na TV, e ver um espetáculo de vôlei. O esporte não é só o que rola dentro da quadra, a bola no ar. Não, o esporte transforma vidas mesmo, é um fator social. E quanto mais chegar nessas cidades que talvez não tenham a visibilidade, a atenção que as maiores tenham, pode atingir mais pessoas e, quem sabe, no futuro revelar grandes jogadores que saiam dessa cidade, né? Porque tem vários casos de jogadores que estão fora dos grandes centros, que também têm sucesso se espelhando em jogadores que viram jogar quando era pequeno, em jogos que viu no ginásio, enfim, acho muito importante mesmo. Então, essa é a parte do masculino. Três assuntos diferentes. Na semana que vem, já volta com o Sul-Americano, começo do Sul-Americano, né? Porque começa na quarta-feira. Atualização sobre a seleção sub-19, Campeonato Paulista, e quem sabe, se rolar mais alguma notícia factual, a gente também vai estar aqui trazendo para vocês.
Vôlei feminino.
Então, Pedro, começando aqui por um assunto que saiu hoje, não é nenhuma surpresa. A gente já está aqui no podcast, a gente já estava dando como isso certo, mas hoje o Zé Roberto afirmou no podcast do Nauber, do Globoesporte.com, que é bem legal, bem interessante também. Se você tiver interesse em saber mais sobre o vôlei, além de ouvir o nosso, claro, não nos deixe aqui. O do Nauber é bem interessante. Ele afirmou que tem grandes possibilidades dele seguir no comando da seleção feminina nesse ciclo Paris 2024, que ele estava meio desanimado, cansado, né? Ele já está na seleção feminina há muito tempo, sem contar a masculina também, que ele foi campeão em 92, das Olimpíadas de Barcelona, mas que o rendimento e a atuação das jogadoras em Tóquio deu um ânimo a mais, ânimo extra para ele. Então, bem legal, Zé Roberto. Pô, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a ver vôlei, o Zé Roberto é o técnico dessa seleção e com muito sucesso, conseguindo grandes resultados. Pô, esse último resultado aqui nas Olimpíadas, ninguém, eu pelo menos não esperava. Ninguém que conheço esperava. Aqui no podcast a gente queimou nossa língua várias vezes, falando que no pódio era muito difícil de chegar. E a seleção chegou lá com autoridade e perdeu realmente para principal seleção do mundo. Enfim, mais um grande trabalho do Zé e das jogadoras, né? Ele também disse, destacou a força do grupo durante as Olimpíadas, que era um time que treinava muito, que queria mesmo conquistar grandes conquistas, né? Lugares altos no pódio, mesmo com bastante desconfiança, bastante críticas. E ele deu dois exemplos. Primeiro, no caso da Macris, que quando ela torceu o pé logo após o jogo, ela estava meio cabisbaixa, mas que o grupo não deixou ela baixar a cabeça, já botou ela para cima e deu no que deu, né? Ela conseguiu voltar bem antes do que as pessoas davam, né? O tempo de recuperação. E o outro foi do caso Tandara, que eu vou até dar abrir aspas aqui para ele, da declaração que ele deu, que acho que é bastante enriquecedor os detalhes, né, dessa história que pegou a gente de surpresa e tá dando conversa até hoje. Então ele falou assim: sobre o doping da Tandara, fiquei sabendo às 2 da manhã, e quando deu umas 7 horas, recebi uma convocação para conversar sobre o assunto e os procedimentos que seriam tomados. Chamamos a Tandara, ela chorava copiosamente e dizia que não tinha tomado nada, estava arrasada. Foi duro, a gente queria dar um afago, um carinho. Depois disso, decidimos que seria melhor ela não encontrar o grupo. A gente tinha treino, seria uma choradeira. Então, assim, é realmente um líder, né? Ele matou no peito essa responsabilidade, responsabilidade de resolver esse problema, de lidar com uma jogadora que, além de ser jogadora, é uma pessoa, um ser humano, em um momento, pô, muito difícil, talvez o mais difícil da carreira dela. E saber se diferenciar esse lado humano do time é realmente para poucos, tem que ter muita experiência. E lembrando que essa notícia saiu nas vésperas da semifinal contra a Coreia do Sul. Então, poderia realmente ter sido uma notícia bombástica que afetasse o lado mental, o lado psicológico da equipe, mas não foi o que a gente viu. É lógico que ele falou que todo mundo ficou muito triste, que todo mundo mandou mensagem de apoio, que iam atrás da medalha pela Tandara também. E realmente muito, muito legal ver esses gestos, e o time se superou, mesmo com a falta da oposta titular, né? Tudo bem que a Rosa Maria tinha feito um grande jogo contra a Rússia, mas era a oposta titular, que fez o ciclo olímpico inteiro como titular. E, enfim, e o Zé Roberto conseguiu matar essa. Lidar com a situação de uma forma, não vou dizer boa, mas menos pior do que ela poderia trazer. E fechando aqui sobre esse tema, ele disse que foi muito elogiado pelo Brasil, pelas pessoas próximas, pelo desempenho em Tóquio, mas que logo depois de Tóquio já todo mundo já criticou a convocação dele para a seleção, no Sul-Americano, que não era necessário ir com o mesmo time, tinha que dar uma renovação. Só que ele falou, ele explicou, né, que é um campeonato que dá vaga para o Mundial, que tem a sua importância e que não daria tempo para treinar outro time, né, se pegasse um time do zero. Então, até aqui no tie-break a gente falou que a renovação seria ideal, que essas jogadoras poderiam ter tido algum descanso, algumas delas, mas o Zé, com certeza, a gente sempre falou isso, que a comissão técnica do Zé Roberto tem um plano, tem um projeto a ser seguido, um processo, né? Então, a gente aqui de fora só fala, mas eles com certeza têm um plano. E então, fechando esse assunto, se tem alguma coisa a comentar sobre isso, Pedro, você já pode puxar o próximo.
Não, não era basicamente isso. Vamos falar da ex-atleta da seleção brasileira. Quem será? Quem será?
É isso, Sheila, né? Vou passar para você. Ela que ainda não anunciou a aposentadoria como jogadora, ela vai jogar a Liga Americana, que termina no primeiro trimestre do próximo ano, mas que já tá dando uns passinhos aí fora de quadra, né, Pedro? A gente já tava dando uma antecipada na semana passada, mas essa semana se confirmou.
É isso aí, o Minas, a equipe de Minas, criou um projeto novo para a formação de novos treinadores. O nome do projeto é Programa Trainee Técnico Gerencial Minas Tênis Clube. E a intenção dessa contratação da Sheila seria, além de contar, obviamente, com a experiência dela, com ela que tem 3 pódios em campeonatos mundiais, 7 Grand Prix, tem Pan-Americano, tem Copa do Mundo, tem prata em Copa do Mundo, pelo Osasco também foi campeão mundial. Os dois títulos mais importantes dela, dentre tantos, são os 2 ouros de 2008 e 2012. Então, obviamente, a experiência dela será muito importante. Vai participar das atividades internas ali do time, da equipe, durante a temporada, e também vai capacitar ela profissionalmente, né, para o futuro. Ela que está próxima da aposentadoria, vai jogar a curiosa Liga Americana ainda, né, pela segunda vez, mas deu um grande passo nesse novo fim de ciclo dela e começo de um outro ciclo, né? E é muito legal ver que mulheres em breve poderão ser técnicas, né? Ocupar esse cargo que não, enfim, é muito muito dominado pelos homens, né? E vamos ver aí se no feminino se pelo menos puxa essa iniciativa. Foi bem legal a equipe do Minas começar esse projeto.
É isso, realmente não só podem como devem, né? As mulheres têm que ter mais espaço nesse meio tão machista, tão masculino. E a Sheila como embaixadora desse projeto do Minas e já dando os parabéns para o Minas, né? De abrir esse projeto tão revolucionário, né? Acho que a Sheila, o peso do nome Sheila pode trazer bastante sucesso para esse projeto e que tenha muito sucesso. A última mulher a treinar uma equipe na Superliga foi Sandra Mara Leão em 2016, pelo time de Araraquara. Então, assim, Não tem explicação para isso. Os homens não sabem mais de vôlei do que as mulheres e a gente torce para que esse machismo seja cada vez mais derrotado e que tenha mais igualdade, igualdade, desculpa, na posição de técnico. Não só no vôlei, mas em todos os esportes a gente vê muito disso. A Sheila, esse projeto do Minas não é só para mulheres, né? É um projeto para capacitar atletas a serem treinadores, mas sendo a Sheila a primeira e a embaixadora desse projeto, acho que ele ganha muito peso. Mas é isso, que dê certo e que a Sheila vire uma treinadora de muito sucesso. Ela que já, além de fazer esse projeto, né, esse programa, já ganhou um cargo na comissão técnica do Minas, né? Então, ela tá em casa ali, foi o último time dela no Brasil, ela é mineira, então assim, tem tudo para dar certo. Então aqui, antes de passar para o vôlei de praia, só fazer uma correção, me enganei, o vôlei Renata não está vencendo por 2 a 0, tá 1 a 1 a partida, tá no terceiro set, o Atibaia ganhou o primeiro set e o Campinas empatou, então o jogo tá rolando ainda, desculpe pelo engano. Então a bola agora é sua, Pedro. Vamos pro vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Então, vou só dar uma passada rapidamente, o calendário de competições da temporada 2021-2022 já saiu e nós já teremos o primeiro circuito brasileiro no mês de setembro, na Urca, no Rio de Janeiro, mas as categorias de base também vão voltar, setembro, outubro, novembro, e o circuito mundial terá uma etapa aqui no Brasil, em Santa Catarina, em Itapema, em novembro. Esse período de pré-início de temporada sempre traz um êxtase muito grande para os atletas, muitas expectativas de duplas novas, novas parcerias, são projetos novos. Agora a gente está no ciclo se iniciando, o ciclo olímpico novo, apenas de 3 anos, então muitas duplas com certeza estão almejando Paris. Então esse início de temporada tá bom, muito animador. E bom, eu que estou iniciando, para mim já é animador, imagine quem tá começando essa temporada pensando lá em 2024, né?
E falando em Paris, né, que você falou aí da agora, temos uma dupla de Tóquio que não está mais junta, né? É isso mesmo, Pedro?
É isso. A Ana Patrícia e a Rebeca acabaram de anunciar que não são mais dupla, depois de 4 anos de parceria. Elas estão juntas desde 2017, conquistaram etapas já do Circuito Mundial e foram campeões brasileiras da temporada 2019-2020, mas vão se separar e jogarão. Bom, elas duas são muito novas, então tem muita, muita Olimpíada para buscar. Elas vão. Ana Patrícia vai pegar uma defensora e a Rebeca vai pegar uma bloqueadora. Assim como elas duas, pode ter certeza que a Alisson vai trazer surpresa, o Evandro e o Bruno Schmidt. Vamos aguardar as próximas novidades que as duplas vão soltar para a gente. Outro assunto do vôlei de praia é uma competição um pouco alternativa, um pouco amistosa, talvez não muito conhecida, é o King of the Court. É uma competição, não tem partidas. O que que acontece nessa competição? É um torneio de side out. São duplas, são vários grupos, várias duplas se enfrentam nesse grupo e ficam uma dupla do lado recebendo o saque e as outras duplas do lado do contra-ataque, sacando. Você tem que fazer o contra-ataque para ficar no lado recebendo o saque. Fazendo ponto no lado recebendo saque, você pontua. Então, só as duplas que estão do lado, que está recebendo saque pontua. Então é um jogo de basicamente receber side out, é basicamente isso, torneio de side out. Você tem que receber bem, levantar bem e virar sua bola. E é isso, você tem que estar do lado recebendo saque. É um torneio diferente, é tão diferente que é possível jogar com um atleta de outro país.
Rapidinho. Só explicando o que é side out aqui pro nosso ouvinte. Pedro deu uma resumida, mas assim, é o time que está recebendo o saque, rodar a bola, fazer o ponto logo no primeiro. Passou, levantou e atacou. Tem que fazer o ponto, esse é o side out. Porque aí depois já dá a oportunidade para o time fazer o contra-ataque. Então o campeonato ele zela bastante por quem tem a habilidade de botar a bola no chão direto, assim, sem rally. Pode até fazer no rally, mas aí você vai dar muita margem pro adversário que tá sacando pegar o seu lugar. É uma espécie de rei da mesa ali, né, Pedro?
Exatamente. E se você toma o ponto, você vai para o final da fila. O grupo tem quatro duplas. Se você, por exemplo, está no lado recebendo o saque, se você toma o ponto, você vai para o final da fila. Aí na próxima, você vai ter que esperar para entrar do lado que vai sacar. Então, assim, é divertido, é por tempo, né? Quem faz menos ponto em determinado ponto, tempo é eliminado. E aí vai para o próximo round, vai eliminando, né? Até chegar na semifinal e na final. Mas é tão amistoso que pode jogar com pessoas de outros países. E a gente viu isso, inclusive, vai jogar uma brasileira que vai jogar com uma americana nessa etapa agora da Holanda. Mas antes da etapa que está acontecendo agora na Holanda, teve uma em Hamburgo, na Alemanha, dia 19, entre dia 19 e dia 22. E os campeões, o masculino foi a dupla polonesa, Kantor e Luziak, e na feminina, uma híbrido, a Ludwig, alemã, jogou com a Suíça, VG Depré, e foram campeões. Os brasileiros não tivemos muitas participações, mas no masculino o Guto e o Arthur jogaram, no feminino a Bárbara e a Carol jogaram essa etapa lá da Alemanha. Agora, a etapa de Holanda. Na Holanda. Começou hoje, mas além das que jogaram a da Holanda, oxe, a da Alemanha, outras duas duplas vão jogar brasileiras, a Carol Horta e a Kaká Richa, e essa atleta que vai jogar uma dupla equipe mista, né? A Vercosa vai jogar com a americana. Então, teremos agora na Holanda quatro duplas representando o Brasil. E, enfim, era basicamente isso: um torneio totalmente diferente, divertido. Tem um perfil no Instagram que posta rallies e você vê claramente que os atletas assim estão mais ainda se divertindo. Já tem torcida lá, nas duas etapas, tanto lá de Hamburgo como agora de Utrecht na Holanda, já tem torcida, então é muito muito divertido. Era basicamente isso, esse torneio alternativo, mas legal de citar, interessante, uma curiosidade. Era basicamente isso. Somente. Toca a bola para você, Matheus.
Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio, o 46º. É um pouco diferente dos últimos, né, que a gente pegou Liga das Nações, Olimpíada, só jogo direto, e os assuntos basicamente restritos a eles, a esses jogos. Esse de hoje já foi um pouco mais abrangente, com vários temas diferentes. Então, bem legal fazer esse tipo de episódio. Já dê essa palavra final aí para os nossos ouvintes, Pedro.
E aí, galera, semana que vem traremos mais informações com resultados novos. Foi um prazer estar com vocês em mais uma semana. Espero que vocês estejam bem. E semana que vem estamos juntos para mais uma. para mais uma conversa, uma análise. E é isso. Vambora.
É isso. Já atualizando aqui, Campinas 2-1 no Atibaia. Então, faltando um set aí para fechar. E eu aqui aproveito para falar para vocês não deixarem de seguir e acompanhar as redes sociais da Web Rádio Audioativo. No Instagram é audioativo.eco. Tem bastante conteúdo legal, futebol, cultura, vôlei, esportes olímpicos no geral. Então, bastante legal, uma variedade muito, muito boa de vários assuntos que são muito interessantes. Então, não deixem de conferir e continuem ouvindo o Tiebreak e os outros podcasts da casa também, que a gente faz um trabalho bem legal lá junto com o professor Colares, que está na cabeça do projeto. Então, semana que vem está de volta com mais atualizações sobre esses assuntos que a gente trouxe hoje. Então, até o 47º episódio do Tiebreak. Até semana que vem.